doenças raras, aquelas que são desconhecidas pela população e às vezes até pelos médicos. Elas fazem 15 milhões de brasileiros, às vezes, de vítimas. Que tem a doença, nem todo mundo, é claro, vai a óbito por causa delas. Mas como entender estas doenças? Agora eu vou conversar com o médico infectologista, vou conversar com o Dr. José Ricardo Colete Dias. Dr. José Ricardo, boa tarde.
Boa tarde, Jesus.
O primeiro, como é que a gente define, doutor, doenças raras?
Bom, doenças raras, né, o nome fala, apesar de não ser uma coisa tão insignificante, são doenças que acometem uma pequena população, né? As entidades que trabalham com isso definem é um caso, ou menos de um caso, na verdade, a cada 2.000 pessoas. Então, para cada 2.000 pessoas, mais ou menos uma pessoa vai desenvolver essa doença rara. Então, é mais ou menos isso. Em termos de 6, depende do local, tem 6 a 8% da população mundial vai ter a apresentação dessa doença rara, né? São várias formas de doença rara, mas 6 a 8% da população, aparentemente não é muita coisa, mas essas pessoas acometidas disso sofrem. Então, o conceito é um caso, menos de um caso para cada 2.000 pessoas.
E por causa de ser uma doença rara, aí você tem poucas pesquisas e conhecimento sobre elas.
Sim. Não só do paciente, né, que ele fica peregrinando de médico para médico, porque são sintomas muito inespecíficos, que primeiro vai passando por um monte de médico, às vezes por desinformação da pessoa e do médico também, por serem doenças que não são o dia a dia, não são corriqueiras, acaba passando, demorando muito para se fazer o diagnóstico. Então, essas doenças, às vezes elas se manifestam logo no começo da vida da pessoa, mas não tem, às vezes em outras idades, em outra faixa etária, ela vai se apresentar. E a dificuldade está em não se saber adequadamente como manejar, não temos tantos centros de referência, né? O diagnóstico vai atrasando e vai complicando, né? Quase 80% dessas doenças são de natureza genética. Então a gente chama raro hoje porque nós não estamos tão avançados assim nesse ponto para identificar logo ao nascer ou mesmo num planejamento familiar de vou ter filho, fazer um estudo genético do casal para saber se ele pode ter essas doenças, né? Então 80% dessas doenças são de natureza genética. Então é difícil você encontrar um centro, são só em cidades grandes que existem, são poucos no país, no nosso país especificamente, né? E o acesso é meio restrito, tanto por médicos como para a população em geral, porque os custos também são elevados desses, até para se fazer o diagnóstico dessas doenças, né?
E mesmo tratamento, porque muitas vezes pode não se ter nem medicamentos, ou tem um medicamento mais popularizado para esse tipo de doença.
O medicamento também, como você já disse, como são doenças que são raras, às vezes os laboratórios preferem investir em doenças que acometem muito mais pessoas, né? Como diabetes, hipertensão, que praticamente todo mundo tem, né? Então eles não investem tanto nessas doenças mais raras. E quando investem, o tratamento é quase que inviável para a maioria da população. E aí começa essa pressão, e aí começam as demandas judiciais. A maioria dos casos precisa entrar na justiça para que se libere a medicação. Tem casos, tem relatos de casos de algumas doenças o comprometer todo o orçamento da saúde de cidades pequenas, por causa de uma síndrome. Então, eles vão deixar de atender toda uma população para atender uma pessoa, que também tem direito, mas isso onera, compromete todo o orçamento da saúde de uma cidade por causa dessa doença, porque os tratamentos, quando existem, são muito caros.
É possível fazer um mapeamento dessas doenças? Por exemplo, existem alguns tipos de doenças que elas podem ocorrer mais em um país ou outro, e o próprio sistema público de saúde, ele tem esse mapeamento?
O nosso país, eu desconheço que tenha. Tem uns centros grandes que setores onde tem uma excelência em genética, geneticistas assim, mais renomados, que tem laboratórios especiais, eles conseguem fazer, acaba tendo uma população maior, né? Acaba que não são tão raros porque viram centros de referência. Nos centros de referência, é difícil você mapear porque, assim, vamos supor que temos 3 centros no Brasil. Uhum. Aí esses pacientes, quando diagnosticados, são enviados para esses centros. Então, acaba que a gente não consegue identificar da onde provém. Às vezes você consegue saber porque alguém da família tem o mesmo sintoma, algum parente próximo, e aí você começa a mapear. Mas no nosso país a gente tem um pouco de dificuldade. Fora do país, na Europa, tem algumas entidades que só cuidam disso. Então eles orientam a família, orientam médicos, eles indicam onde tem laboratório, onde se fazer o diagnóstico, como fazer e as possibilidades de tratamento quando existirem, né? No Brasil, essa questão de mapeamento eu também vou ficar, eu não sei te dizer se realmente tem. Até onde eu sei, a gente não tem muita informação sobre essas doenças, não.
E nas
de forma assim, massiva, né?
Na formação do profissional, existe a preocupação com essas doenças raras? Quer dizer, hoje a formação do médico no Brasil aborda esse tema com mais profundidade?
Não. Pelo menos quando eu fiz a minha faculdade, a gente não tem. Você acaba falando, quando você pega um paciente, você está passando visita lá, quando você passa por essa disciplina, você tem algum paciente com um caso raro, você estuda, você levanta sobre aquele caso. Mas não é uma coisa, é um passant mesmo. Você não fica investindo naquele tipo de doença. Você fala, você sabe que tem doenças raras, comentam algumas, mas não é uma coisa assim de... Ah, vai ter uma cadeira específica para isso. Então é uma coisa que acho que precisava ser revista também, porque a gente fala doença rara, mas às vezes acometem, como você disse no começo, milhões de pessoas, né? Não existem um tipo de doença rara. Existem mais ou menos cadastrado quase 8 mil doenças, e dessas 8 mil, muitas pessoas são, no mundo todo, acometidas, né? A questão é questão de prioridade. Então, na faculdade, busca-se estudar mais, vamos estudar endócrino, a parte de diabetes, doenças que são mais gerais, que têm mais pacientes, mais doentes envolvidos, e essas doenças mais raras ficam num segundo plano. São citadas, são comentadas, mas muitas dessas doenças, nós terminamos a faculdade e, dependendo da área que você for seguir, nunca vai ter contato, nunca vai saber da doença, né?
Doutor José Ricardo Colete Dias, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço. Um abraço.
Conversei com o médico infectologista José Ricardo Colete Dias. Ele falou sobre as doenças raras no Brasil. Segundo ele, não há um controle sobre elas, nenhum tipo de levantamento ou triagem. O custo de tratamento acaba fazendo com que as pessoas tenham dificuldade de se curar, já que a prioridade do serviço público de saúde é para as doenças que atingem a maior parte da população, que de certa forma está correto, né? E o SUS, há uma informação a mais aí sobre essa questão das doenças raras, o SUS proporciona mais de 72 mil consultas e mais de 570 mil procedimentos laboratoriais para o tratamento e diagnóstico de doenças raras. O investimento é superior a 4 bilhões por ano, mas como o próprio Dr. José Ricardo colocou, doenças raras são aquelas que atingem 6 a 8% da população mundial, quase que uma proporção de uma pessoa doente para cada 2 mil.